Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz no banheirão?
Pegação.
Ah, safadinha.
E aí, Rock, tudo bem?
E aí, Osiris, tudo lindo. E aí, como é que você tá?
Eu tô bem, tá tudo tranquilo. É, tô cada vez com menos trabalho, gente.
Menos trabalho?
Isso, pelo motivo ruim. Pelo motivo ruim. Eu trabalho com ilustração, gente. E essas inteligências artificiais, gente. Nossa, perdendo vários jobs, vários jobs. Pessoal fazendo tudo nas inteligências artificiais.
Você acredita que, assim, eu fui num aniversário e tinha um menino que eu conheci lá, hétero, né? Mas gente boa, sabe? Gente do bem, assim, né?
Ah, tem alguns que são assim.
E ele também era ilustrador. E ele tava falando pra mim justamente dessas inteligências artificiais. E como elas estão arranhando, né, essa área de design, não sei como chamar, né? De desenho no geral, ilustração.
É que de fato o que está acontecendo é que está tendo agora tem um excesso de oferta de profissionais, por causa que todo mundo pode pegar uma ferramenta dessa e facilita muito, até alguém que não sabe consegue fazer, entendeu? Então, assim, aproveitando, vocês ouvintes que gostam de história em quadrinho, eu tô colocando no ar minha história em quadrinho no Instagram Century, que é com Y no final. Com C, né? Century, underline, one, que é um em inglês.
Century one.
Isso. Ou no TikTok também, Century One Comics. No Instagram eu tô colocando em português e no TikTok eu vou colocar em inglês. Pra alcançar dois, pra testar dois públicos diferentes. Quem gosta de ler história em quadrinho, vá lá, comece a ler. Depois, mais pra frente, outro episódio, eu conto mais detalhes. Porque por enquanto eu não comecei a subir a história. Eu tô só preparando as páginas. Mas se vocês gostam de história em quadrinho, comecem a seguir, que aí eu vou subir os capítulos inteiros lá, porque a ideia é que as pessoas leiam online e lá na frente, quem já gostou da história e tal, não sei o que, de repente eu penso em publicar, fazer impresso e tal, e distribuir, mediante assim, tipo, aí eu vou saber quantas pessoas querem pra poder imprimir, entendeu? Mas aí vocês já vão saber se vocês gostam, se vocês não gostam, eu vou comprar um material, uma graphic novel, sabendo o conteúdo. Mas vão seguindo lá, Century underline one.
Para agora o episódio, vai lá e já segue a gay.
Tá ouvindo? Vai seguindo, gente.
Vai seguindo, gay.
Gente, é porque assim, agora... assim, eu como ilustrador vou ilustrar pra mim mesmo, porque as empresas não vão, daqui a pouco não vão precisar mais. Ninguém vai precisar. Eu encontrei com um amigo meu, redator, na rua. Ele também falou a mesma coisa. Ele é redator e roteirista. Ele falou o seguinte, ele foi mandado embora hoje... Aí ele pegou e falou o seguinte, eu falei, ah, tá, e aí? Ele falou, não, tem umas entrevistas aí e tal, não sei o quê, mas eu já tô mudando, tipo, um redirecionamento de rota na minha carreira. Uhum. Por quê? O chat GPT lá faz tudo que ele faz, escreve texto.
Sim.
É isso que ele faz. Então ele falou assim, tô fazendo um ajuste de rota, o que eu vou fazer é escrever pra mim mesmo. Como ele é bom de piada, tá fazendo curso de improvisação e tal, não sei o quê, ele tá preparando um canal no YouTube. E, tipo, com uma ideia bem legal e tal, e vem aí, em breve estaremos indicando aqui também. Porque é isso, esses profissionais, tanto de design quanto de texto, vão começar a solução que eu acho é produzir para si próprios, virar a própria empresa. Então, por exemplo, no meu caso, eu quero trabalhar com histórias e quadrinhos, eu vou produzir as minhas histórias, aí eu não vou pagar ilustrador, mas eu tenho que fazer isso andar para frente. Então sigam lá, seus malditos manjarrolos. E adianto que vai primeiro o prólogo, vai para introduzir o mundo ali fantástico, né, que é de espada, chama Espada e Feitiçaria, que... No gênero da fantasia, é uma coisa similar a Conan o Bárbaro. Ou seja, a espada na antiguidade. Então, quando tinha os grandes impérios, que é Egito, Roma, Babilônia, Atlântida e tal, e não sei o quê, é mais ou menos nesse universo ficcional que vai estar acontecendo a história, tá? O prólogo é só uma introdução ali que eu já vou começar a subir em breve. Mas a primeira história LGBT, porque eu não podia, né?
Arrasou,
é lógico.
Eu falar, e a representatividade LGBT?
A primeira, não gay? Todas, porque são antologias, mas a primeira, sim, de todas é uma história LGBT. Então se preparem que vai ter muito bafo, e inclusive bafo e confusão, que eu gosto assim. Histórias com bafo e confusão é muito sexo e tal, não sei o que, né?
Ai, bicha, tô super ansioso agora pra ver isso daí.
É isso. Bom, e agora voltando aqui pro Banheirão Podcast, que vai que vocês também podem fazer o apoia-se pra gente, que aí ajuda a gente a manter. Porque, gente, tá vendo? Eu tô caminhando para ser um futuro desempregado. Então, se eu não virar ilustrador de história em quadrinho com Century One, posso virar aqui um podcaster famoso. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês. No apoia-se. Qual é o apoia-se, Rock?
É apoia.se/banheirompodcast. Você pode apoiar com qualquer coisa. Você pode dar R$1, R$2, R$3, R$20.
Isso.
Você pode dar o que você quiser, viado.
Ou tá, pelo Pix.
A gente a produzir e tudo mais. E tem também o Pix que o Osiris falou. Você lembra o Pix, Osiris?
O Pix é banheirompodcast@gmail.com.
É, você não quer, tipo, colocar... Eu não quero dar colocar meu cartão pra... Tá. Bicho, então vai lá, um mês, vai lá falar, vou dar aqui essa dinheiro pras gays... Porque eu sou rica!
Porque eu sou rica! Eu sou rica! Mas se você também é como eu, tá caminhando pra ser uma futura desempregada, gente, divulga, comenta o episódio, porque aí as plataformas, elas entregam mais o nosso episódio e a gente aumenta o nosso público. Que já tá de um tamanho ok, né, pra 2 anos de programa, mas queremos aumentar. A gente quer ficar do tamanho do Wanda.
É, você não quer dar a cué pra Sakura, o que a senhora faz? A senhora indica pros amigos, fomenta a coisa pro negócio ir andando e pro algoritmo pegar lá, e a hora que você abrir assim as coisas, aparecer Banheirão Podcast. Tá?
Isso, e pra sucesso, não ser chato, pra mostrar que é chato, vamos entrar logo no assunto.
Vamos. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre o reino da...
Não, a gente vai falar sobre o crime que se tornou... ser monogâmico em 2023.
Não!
Porque é sobre isso.
Preguiça!
Gente, porque assim, até... Olha, eu não sou monogâmico, não acredito na monogamia, mas, gente, até eu fico incomodado com o tanto de gente achando que a não monogamia é o único caminho possível. Sabe, assim, as pessoas estão, elas estão impondo, tipo assim, não tem...
As pessoas têm que ser não monogâmicas, é um ato político, porque é um ato anticapitalista, é um ato antirracista, anti-LGBT-fóbico, e não sei o quê, então tem que ser anti-monogâmico.
Gente, pelo amor de Deus, gente, é só uma opção... das pessoas. As pessoas podem ser ou não. Cara, tipo assim, tanto que as pessoas querem cuidar da vida das outras. Elas querem... Ó, é o problema que uma vez eu vi que as feministas mais radicais, elas acabam fazendo esse... Tem esse problema. Cara, você quer ser... As feministas, elas têm uma luta ali que faz sentido, justa, ok. Só que a luta das feministas, elas só podem ir até... quando a mulher, em direitos, até a hora que a mulher vai pra cama com o cara. Na hora que a mulher vai pra cama com o cara, ela vai fazer o que ela quiser. Não pode, as feministas falam assim,
não, mas você não pode ficar por baixo, porque isso é uma situação do patriarcado.
Não, mas essa menina gosta.
Parabéns, vaca. Quer deixar com raiva? Já conseguiu. Vai tomar no olho do seu cu, vaca do inferno. É isso aí, o patriarcado venceu, suas vacas do caralho.
Então aí você começa a entrar numa searas do tipo assim, não, mas tem que. Quer dizer, se meter na vida do casal. Sabe assim, do tipo, não.
Eu, como monogâmico, assim, eu acho isso muito chato, entendeu? Porque ó, tem uma coisa que é um close muito errado, às vezes, que quando você fala em monogamia, a pessoa fala assim, ah, mas você não pode. Cara, você pode tudo que você quiser, entendeu? Tudo que você está disposto a fazer. Só que assim, você tem que lembrar que você ser monogâmico não significa que você é santo. Você continua sendo um ser humano, né? Que é aquilo que eu comentei num programa lá atrás, que eu até vou chamar de tese do filtro de barro. Então, assim, você pega a água da torneira, que é uma água que está com sujidade, que está suja, que tem cloro, que tem não sei o que em excesso. Você coloca num filtro de barro, esse filtro ele vai filtrar a água, vai deixar a água mais pura, mais limpa. Porém, ela continua ainda com uma ou outra coisinha lá. Mas essa coisinha ela não faz diferença no todo, entendeu? A água está mais purificada do que aquilo dali. Veja bem, quando estou falando purificada, eu não estou falando em termos de santidade, né? Então, eu sou monogâmico, eu não posso olhar para o lado.
Eu não entendi.
Todo mundo trai, todo mundo olha para o lado.
Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que, assim, que você olha para o lado, deseja outras pessoas e tal, e não sei o que, não, não. É isso que você está querendo dizer, mesmo sendo monogâmico?
Mas você tá me decepcionando. Eu separei umas perguntas.
A porta vai cair agora, gente. Pelo amor de
Deus. Não vai, bicho. Não vai porque... vamos lá. Nós não fomos criados ou treinados, né, para abrir mão das coisas. A gente não quer abrir mão. A gente quer tudo.
Certo.
Entendeu? A gente quer tudo. Tudo, tudo. Então, assim, a gente tá com alguém e a gente quer que essa pessoa... ela atenda todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, né? E a gente esquece que não é assim que funciona. Que por mais que você esteja com alguém, bem com essa pessoa ou não, né? Essa pessoa ela nunca vai te atender 100%. Então a monogamia ela é uma escolha, entendeu? Tipo assim, olha, eu estou com essa pessoa, ela não me atende 100%, entendeu? Mas essa situação é uma situação que me satisfaz. E eu não preciso correr atrás desses 3, 10, 15% que está faltando, atrás da primeira pessoa que eu estou vendo. Como monogâmico, eu olho para o lado, eu acho outras pessoas bonitas. Mas o fato de eu sair do meu relacionamento para ter uma transa, para ter um outro relacionamento paralelo, eu tenho que levar em consideração. Tipo assim, cara, eu não posso ter tudo. Então, se eu estou com meu namorado e eu quero... estar com outras pessoas, então é porque o meu relacionamento não tá bom. Então, o que que eu faço? Eu tenho que abrir mão do meu namorado, porque não tá bom aquele relacionamento, o suficiente para eu continuar nele, né? Esses 97%, 80% não estão me satisfazendo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou largar meu namorado e vou atrás de alguém que, em vez de dar 80%, me dá 85%, me dá 90%. Porque 100% nunca vai ter. E daí eu vou ficar nessa busca constante de 100%, porque eu acho que eu posso receber tudo. E na verdade, não. Ninguém nunca vai me dar tudo.
Eu já vivi relacionamentos monogâmicos, inclusive eu acredito que mesmo quando começa qualquer relacionamento, primeiro você começa de forma monogâmica, para você estar focado na pessoa, para você dar tempo de conhecer. Se você começar já aberto, quer dizer, de forma não monogâmica, você se perde ali. Eu acho que você se perde. Agora, a vantagem, quando que a pessoa decide ela não ser, quando ela decide ser monogâmica, porque eu já fui monogâmica várias vezes, eu acho que a monogamia, ela é um estado de maturidade, tá? Por quê? É quando a pessoa, ela percebe que estar com uma outra pessoa, por exemplo, o Rock está com o namorado dele, mas é maturidade suficiente para ter consciência de que este namorado não vai suprir 100%, porque ninguém vai. Ninguém no planeta vai suprir 100% de todas as necessidades. De carinho, de afeto, de sexo, de amizade, de não sei o quê. Ninguém vai suprir 100%. E por que ninguém vai suprir 100%? Porque esse problema não está no outro. Esse problema está em você. Não adianta, é a maturidade de você perceber que não adianta você trocar esse pelo outro, ou pelo outro, e pegar mais um, porque o problema continuará. Nem todo mundo junto vai conseguir suprir todas as suas necessidades, porque as necessidades são suas. Quando a pessoa decide se tornar monogâmica, é porque ela toma consciência de que, ok, o outro não me supre, mas eu estou bem com isso. Ele não me supre 100% da amizade. Ele não assiste todos os filmes que eu gostaria. Ele não, não faz companhia todos os dias da semana. Mas tudo bem, porque eu estou bem comigo mesmo. Então, quando vem essa consciência, a pessoa acaba optando pela monogamia, porque também é mais fácil. É mais fácil no sentido de administração de um relacionamento, porque você só tem um relacionamento para poder administrar. E você também, ao mesmo tempo, tem que dar satisfação para um e o outro, só para você. Então, a monogamia, ela acaba sendo, em termos de administração de relacionamentos, mais simples, tá? Do meu ponto de vista.
E também, é como exatamente você falou, a maturidade, né? Então, eu como monogâmico, eu não sou maduro, mas eu entendo que, assim, esse relacionamento me satisfaz, né? Eu estou bem, porque eu tenho que entender, porque eu já tive nessa situação, entendeu? De estar em um relacionamento monogâmico, né? Aquele relacionamento não me satisfazia, mas eu estava confortável, eu estava assim, estagnado naquilo.
Porque tem então, esse assim, tipo de monogamia em que a pessoa confunde felicidade com estabilidade.
Estabilidade, tá? Exatamente.
Então, assim, aí temos um problema. Porque foi o que você apontou. Quando, na verdade, você está numa relação monogâmica porque você está optando pela estabilidade e não pela felicidade, porque aquela pessoa, você tem consciência que ela não te supre, ela não te... Você ainda tem... Ela, inclusive, te deprecia ou qualquer coisa, é abusivo e tal, e você continua por causa da estabilidade, aí caia fora. Mas não, eu não quero dizer... E aí que é o ponto. Porque as pessoas acham o seguinte. Essas pessoas militantes aí que... Ah, não, monogamia tem que... Os monogâmicos têm que morrer todos queimados na fogueira e tal, não sei o quê. O problema todo é o seguinte. Tô falando pra você terminar... Se o seu relacionamento monogâmico tá baseado só na estabilidade, né? Mas você não está feliz com ele, termine. Mas se você acredita na monogamia, vá pra outro relacionamento monogâmico. E se esse não der certo, vai pra outro. E vai pra outro. Isso chama monogamia seriada. Você fica em relacionamentos monogâmicos, só que eles são encadeados em série. Por quê? Essa ideia que a gente tinha, né? Que tipo assim, até que a morte nos separe, gente, com a melhora da medicina, que todo mundo vive até 100 anos, né? Se correr tudo bem, todo mundo vive 100, quiçá até mais. Porra, você ficar dos 20 aos 100 com a mesma pessoa, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. Não tem necessidade. Ai. As pessoas mudam com o tempo. Você muda, o seu parceiro muda, etc. E eles vão mudando com o tempo. Vai trocando de coisa. Procura a sua felicidade. Não fica só porque a pessoa tá te dando estabilidade. Entendeu? Eu acredito nisso.
Por exemplo, se eu conheço alguém e assim que eu conheço essa pessoa, ela já me propõe isso, fala, olha... Eu não sou monogâmico, eu até gosto de ter um envolvimento afetivo, amoroso com uma pessoa, porém eu gosto de... A minha sexualidade é fluida, eu gosto de sair com outras pessoas e eu não me privo disso.
Fluida não, fora de controle, né?
Fora de controle.
Eu não consigo resistir a qualquer impulso sexual. Eu tô no cio o tempo todo, então se eu encontro outra pessoa que tá no cio também, eu tenho que transar. É como os animais. Eu não tenho a racionalidade. Né? Eu não tenho. Então, eu só tenho impulsos assim, animais. Só. É isso.
Se eu conheço alguém assim, é claro que para mim não vai servir. Porque eu não sou dessa forma. Eu não aguento esse reggae. Eu não funciono assim. Mas eu acho que isso é muito mais fácil de entender.
Claro, porque...
É o comportamento da pessoa. Agora, por que, que eu tô querendo falar nisso?
Não, porque mas você... Eu vou entrar nesse ponto aí. Só porque... Por que é fácil de entender? Porque as pessoas não querem... É como você disse no começo. Elas não querem abrir mão de nada. Então ela quer ficar com você, mas ela quer ficar com todo mundo. A gana de ter tudo. Só que você não consegue ter tudo, gente. Não dá.
Não dá pra ter tudo. Mas assim, o que, que eu quero chegar? Essa pessoa, então, ela não tem uma maturidade. Ponto. Mas ela tá sendo clara com... Tipo assim, ó, vamos namorar comigo, mas eu não tenho maturidade para estar só com você. Ok, agora se eu tenho um relacionamento, tô namorando, e depois do dia pra noite meu namorado vira pra mim e fala assim, olha, acho que a gente devemos abrir o relacionamento para que possamos conhecer mais pessoas. Aí, gente, cai naquilo que a gente tava falando antes, pra mim, na minha cabeça. Esse meu namorado, ele não está mais feliz comigo, ele está estável comigo. Então ele tem uma estabilidade de ter alguém para ele conversar, para ele ir no cinema, para ele confiar e tudo mais. Porém, ele não está feliz. Por isso, ele está falando, cara, vamos abrir, vamos buscar outras pessoas, vamos fazer outras coisas. Será então que eu sou suficiente para você? Será que você está realmente feliz comigo? Para você... querer conhecer outras pessoas.
Mas peraí, Rock. Não, mas peraí. Aí você tá se contradizendo.
Claro que não. Eu tô falando claro a mesma coisa em dois pontos.
Não.
Me explica então.
Você tá se contradizendo porque é o seguinte. Se concordamos que a pessoa que está monogâmica ali, ela entende que o outro não vai suprir tudo que ela precisa, mas ela fala assim, tudo bem, ela tá confortável com isso. Então, quando você pergunta isso que você acabou de perguntar, o cara fala assim, eu não te supro 100% no sexo, então quer dizer que eu não te supro 100%? Não, nunca supriu. Ponto. É isso que eu tô querendo dizer. Que nunca supriu e nunca vai suprir.
Não.
A diferença é que agora eu tô
afim. O que eu quis dizer é o seguinte, não é, como a gente falou, ninguém supre ninguém 100%. O que eu tô falando é a questão da você estar feliz ou você estar estável, né? Então, se eu estou em um relacionamento com uma pessoa, e nós somos monogâmicos, e do dia para a noite ele começa a ter conversas comigo para a gente abrir o relacionamento, o que eu vou me questionar é tipo assim, cara, mas peraí, você quer abrir por quê? Você quer abrir porque você tem uma estabilidade comigo, né? E você prefere continuar comigo e sair com outras pessoas porque você tem essa necessidade de suprir algo que eu não te dou, ou não, ou você não está feliz em estar comigo e por isso você quer procurar outras pessoas.
Então, Rock, eu acho que é o que você acabou de falar, se a pessoa ela não está feliz, ela não vai querer abrir o relacionamento.
Ah, Osiris, eu conheço muito casal que faz isso.
Não, sim, mas eu falei, o correto é, se ela não está feliz, é entrar na monogamia seriada. Termina e vai pra outra. Termina e vai pra outro relacionamento. Termina e vai pra outro relacionamento. Aí você pega... Só que o que você tá colocando é o seguinte. Ah, então você não está feliz, por isso que você quer abrir o relacionamento? É justamente o contrário, Rock. Justamente o contrário. Que aí eu vou te dar o meu ponto de vista. É justamente porque eu estou feliz, porque todas as vezes que eu abri meus relacionamentos foi por causa disso. Exatamente porque eu estou feliz com você, que você me supre na parceria, no amor romântico, no companheirismo, no etc, 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 na amizade, etc e tal, mas não supre em um ponto que é esse que eu estou querendo fora. Por isso que eu quero continuar com você e estou flexível. Porque, aqui, vamos lá. O que estamos falando até agora é não monogamia apenas. Então, abrir o relacionamento. De maneira o quê? Romanticamente, eu vou continuar só com você. Tá? Romanticamente, eu vou continuar só com você. E vamos ter relações sexuais que são dispensáveis fora. Até aí são esses relacionamentos abertos que eu tenho. Agora, já o que você está colocando são poligamia ou poliamor. Ou seja, eu quero ter um relacionamento romântico, sexual e tudo mais com você, mas também quero ter com o João, quero ter com o Marcelo, quero ter. Com eles também eu vou ter um relacionamento romântico, afetivo, de amizade, etc. Isso é poligamia. Poliamor.
Mas isso que você está me falando, daí você se contradiz um pouco, porque você não falou lá atrás que tipo assim, ó, eu assim, okay, como você explicou o conceito de, sei lá, de relacionamentos seriados, não tá bom, você passa pro próximo, não tá bom, você passa pro próximo.
Isso.
Então tipo assim, eu tô com um cara, eu gosto dele e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porém ele não me atende no XYZ, ele não me atende no X. E eu quero buscar esse X fora.
Uhum.
Então, aquela coisa, você não tá querendo demais?
Sim, porque aí, então, mas aí você tá mudando o status do relacionamento. Foi isso que eu quis dizer. Se você quer continuar na monogamia seriada, ok, termina e vai pro próximo. Agora, se você está no relacionamento monogâmico e tá dando agora uma mudança, não, eu não quero mais ser monogâmico. É isso que eles estão falando, que a pessoa tá propondo pra você, não quero mais ser monogâmico. Quero ser então, não monogâmico você com você. Ela tá propondo então, pra você não ser mais monogâmico junto de você. Tá te convidando então, para não monogamia.
Daí volta naquilo que eu falei lá no início. Se eu conheço alguém E essa pessoa fala: olha, eu quero conhecer você, quero ficar com você, quero gostar de você. E em algum momento nós vamos abrir o relacionamento. Tudo bem para você? Eu acho isso muito melhor do que a pessoa inventar isso no meio do caminho.
É, eu pra, os relacionamentos não monogâmicos que eu tive, que funcionaram, todos começaram com essa conversa muito clara.
Então,
Vamos
mas é
conversar,
isso que eu tô te falando.
monogâmicos, ok, topa, não sei o que, não, não, não. Mas já adianto que provavelmente lá na frente, em algum momento,
Que os dois
pode ser
estiverem.
que surja essa conversa de vamos de abrir o relacionamento e tal, e não sei o quê. Isto é uma possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Se
Então,
isso
isso
tudo bem
você
para
está sendo
você,
muito mais transparente com a
eu
pessoa.
só converso desse jeito. Eu só converso desse jeito.
Então,
Ó,
mas
eu não sei se é um ano, não sei se são 5, daqui a 10. Eu sei que
Não, vai ser a hora que
provavelmente
os
vai
dois se
acontecer.
sentirem à vontade. Então,
Isso.
assim, você já sabe. Assim. Já está acordado, já está certo, não tem uma data, mas vai acontecer. Então você já sabe onde você está pisando, você sabe que sapato você vai usar. Agora o problema é quando você conhece alguém, está com essa pessoa, tem um relacionamento monogâmico, é isso que eu estou falando. Daí a pessoa do nada vira para você e fala: cara, vamos abrir o relacionamento? Eu falo: não, por que que
Não,
eu vou
é que eu acho que é o
abrir?
seguinte, é que você já é taxativo. Então, assim, no começo do relacionamento você põe a regra. Você põe a sua regra que é
Então,
não.
justamente, porque eu sou monogâmico.
Sim,
Ok,
então.
a pessoa, ela sabe onde ela tá pisando e fala: não, beleza.
Então, mas
Por
o
que que eu
que.
te falo isso? Porque tem um amigo meu que é aquela coisa que você fala muito do libido, do desejo. Ele tinha relacionamentos monogâmicos, ele é monogâmico, porém ele tinha muita. Como é que chama quando você tem. Não é desejo, muita fantasia. Em estar com alguém e ter esses momentos de transar e tudo mais. E daí ele conheceu uma bicha que a bicha não era monogâmica. Esse cara, eles começavam a procurar caras juntos, né? Ok, encontravam, iam lá e transavam. Daqui a pouco, todo final de semana que eles iam sair, a hora que ele chegava na casa da bicha, a bicha já abriu o aplicativo e falava: olha, vamos achar alguém. E aquilo começou a incomodar ele, porque assim, a transa condicionou-se a ter outra pessoa. A bicha já começou a ficar louca. Depois, o que aconteceu? A bicha começou a ficar mais louca porque a gay que ele namorava, que deixou sempre bem claro para ele, então ela não é ruim, ela não é a vilã da história, né? Começou a receber outras pessoas na casa dela, sozinha. E daí isso que eu, daí que eu, depois que eu termino, teve um final meio trágico, tal, meu amigo ficou super mal, não sei
Trágico,
o quê.
ou
Eu
trágico
falei:
que alguém morreu?
não, não morreu, mas ela ficou muito
Um
mal,
assassinado,
sabe?
alguém morreu? Não, mas
Não,
assim, eu acho.
não.
Mas aí é o
Mas ela ficou
seguinte.
muito mal, muito
Ó,
chateada, tal.
assim, embora. O que eu acho que é o seguinte: pra você ser monogâmico, você tem que ter maturidade. Pra ser monogâmico sério, tá? Tem que saber que o outro não vai suprir e que você já tem que ter um autoconhecimento pra saber. Tudo bem, o outro não vai suprir, mas eu me basto aqui. Tá bom, beleza. Ok. Tá. E como eu disse, isto é mais fácil. Mais fácil para administrar, porque você está administrando você com você mesmo, tá? Porque você já está resolvido. Agora, quando você abre o relacionamento, que é o problema, é muito mais complicado. É muito mais complicado. Porque exige que você tenha primeira coisa para. Ali fica a dica para todo mundo que quer abrir relacionamento. Primeira coisa. Você tem que ter uma autoestima muito boa.
Puta que dica maravilhosa.
Tá? Para começo de conversa, você tem que ter uma autoestima muito boa. Porque, como até essa história que você descreveu com seu amigo aí, você vai ver mais cedo ou mais tarde o seu namorado beijando o outro cara. Se a sua estima for fragilizada, sua autoestima estiver fragilizada e tal, e não sei o quê, mano, vai ser uma tragédia. Não para os outros, para você mesmo, vai ser uma tragédia. Então, se você não tem muita certeza de que, tipo assim, não, Eu sei que ele tá beijando, mas no fundo quem ele ama sou eu, sabe? Assim, do tipo, ele tá beijando pra um. É, mas depois ele sempre volta pra mim. Que mais ou menos nesse sentido de raciocínio, cara, se você pensa que, nossa, mas ele tá beijando o cara um segundo a mais do que ele normalmente me beija. Nossa, ele tá gemendo um pouco mais alto do que ele me. Se você tá com essas neuras, esqueça. Nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Vá no mais fácil, como estou dizendo. Vá no monogâmico, porque o monogâmico você só tem que administrar ali você com o seu mesmo. Quando você tem que administrar autoestima, porque autoestima é uma construção de anos e anos e anos e anos da pessoa. Às vezes a pessoa, putz, é padrão. É um padrão maravilhoso e tem autoestima baixa, entendeu? Então assim, o buraco é muito embaixo pra resolver, às vezes é terapia o resto da vida e não resolve. Entendeu? Porque é o jeito que ela se enxerga. As outras pessoas acham ela linda, tá, não sei o quê, mas ele mesmo ela se olha no espelho e não se enxerga. Então, assim, não vai conseguir. Não vai conseguir. Fica na monogamia.
Uma vez eu contei já pra você, acho que contei aqui no podcast, que eu saí com um casal e, enfim, daí a gente fez lá os nossos acordos. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto disso. Beleza, a gente saiu. E daí o cara falou, não, vamos sair comigo, eu sou passivo, meu marido é ativo, esses dois me comem, ok? Eu falei, ah, pra mim tá tudo certo. Beleza, saímos.
Você virou a marmitinha, marmitinha do...
É marmitinha
de luxo. Marmitinha
lá, né? Daí, a hora que a gente começou a transar, tal, não sei o quê, e esse que é o problema também, pra mim, sempre que eu tive uma época que eu saía com casais, mas eu nunca gostei de transar com mais de uma pessoa. Mas sei lá, fui experimentar pra ver se eu realmente gostava e não gosto. Eu gostei mais do marido do menino que organizou o rolê do que do menino. Daí o que eu fiz? Eu peguei e falei pro cara assim, posso te comer? E o cara falou, pode. Né? E tava tudo bem. A hora que terminou a transa, a gay que organizou a transa, começou a ter uma briga dentro do motel América com o marido dela, porque ele tava falando assim, não, mas você deu pra ele, você não dá pra mim. Por que você fez isso? E que não sei o quê. Bicha, eu coloquei minha roupa e fui embora, nem tomei banho. Eu falei, vai, essas loucas começam a quebrar esse motel, né?
Então, tá vendo? Porque assim, tá, pé do motel. Tá a coisa mal resolvida com ela mesma. Porque assim.
Com ela.
Ela, eu sou passivo. Eu nunca tentei comer o meu marido. Aí, meu marido, a gente traz um cara, meu marido dá pro cara. Mano, eu vou brigar com meu marido por causa disso? Eu nunca tentei comer ele! Eu nunca quis! Agora, tipo. Entendeu? Por causa que eu disse, você vai ter que lidar que os desejos do outro não são 100% sobre e a respeito de você.
Então, para você sair pessoas. Com outras pessoas, você tem que ter, como você falou, autoestima, e você tem que estar muito preparado. Eu não estou preparado, né, para ver. Nem fantasias eu tenho. Eu não acho legal transar com várias pessoas, enfim. Né?
Eu adoro. Dessa hora eu nunca beberei, não sei. Eu gosto de pegar meu namorado, trazer quatro caras, fazer uma gangbang nele, no cu dele, deixar aquele cu virar, sabe, um prolapso. Eu gosto disso. Aí um bate na cara dele, meu namorado fica assim, obrigado, amor. Eu falo assim, tá gostando, né, cachorra? Não era isso que você queria? Não é horror? Todos eles querem isso. Eles querem um GP de aniversário. Fala assim, me dá um GP de aniversário. Tá bom, vamos ver o preço. Se não for um preço que eu possa pagar, ok. Então, eu te pago um GP, ok.
Teve um.
Porque tem uma coisa, eu vou te perguntar uma coisa. Você gosta de pornô?
Às vezes sim. Às vezes eu gosto de ver sim.
Tá. E você não gosta de ver o seu marido feliz? Você não gosta de assistir?
Gosto.
Então, é sobre isso. É sobre isso.
Não.
Ainda mais se você estiver sendo ativo. Gente, o negócio todo é o seguinte. Se você está sendo ativo, você abre o relacionamento, é uma delícia. Porque você está sendo ativo, aí você come um pouco seu namorado passivo, aí você cansa, porque o ativo cansa mais. Gente, vamos falar que o cansa mais. Aí você descansa um pouquinho. O outro vai, a marmita que tá ali, vai lá e continua. Você fica assistindo, é um pornô ao vivo. Você fica olhando a cara do seu marido, que você já sente tesão do seu marido. Você tá vendo ele com aquela carinha assim. Ah, porque normalmente seu marido tá de quatro pra você. Você não tá vendo a cara dele. Mas dessa vez você tá vendo a cara dele e ele tá lá. Ah, 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 ah. Em Então, aí você, aí o cara cansa. Aí você vai na sequência de novo. Gente, os passivos amam essa situação. Os ativos, dois ativos, amam também, porque aí nenhum dos dois cansa. E todo mundo fica feliz. Esse é o mundo perfeito. O mundo da não monogamia.
Se o Brasil gosta de putaria, então viva a putaria, né?
Mas... não imponho para ninguém. É sobre isso. Não imponha o seu estilo de vida para nenhuma das outras pessoas. Por mais... o problema da militância... o problema da militância... vamos aqui só para encerrar esse assunto. Qualquer assunto. Qualquer assunto. Desde monogamia, feminismo... qualquer coisa. LGBT, trans... é... tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. O problema da militância... é achar que o jeito que ela tá ali, colocou que a vida deve ser, é perfeito. É sem erros. É perfeito para toda a humanidade. Tudo que eu tô propondo é perfeito absolutamente. Sabe assim, do tipo, tô propondo coisas que são... nossa, se o mundo seguisse o meu jeito de pensar, tudo seria perfeito. E essas pessoas são só arrogantes. Só arrogantes. Principalmente, que não sabem ouvir o coleguinha. Só pra concluir, por exemplo, gente branca, que aconteceu essa semana, nem vou entrar aqui nesse mérito, mas que vem querer explicar racismo pra mim. Gente, por favor... isso não é ser antirracista, tá? Isso não é ser antirracista, tá? E falaram pro amigo meu que é preto, só que ele é mais claro, que, nossa, mas você nem é preto. Quer dizer, a pessoa branca, ela quer dizer pra um preto o quão preto que ele é. Então, amiguinhos, não. Lugar de fala é aí, tá? Aí que é lugar de fala. Guarda pra você. Lugar de fala é cala sua boca. É só isso. Vamos pro quarto.
Isso aí, só assim, completando a mesma coisa quando alguém chega e fala assim, você nem parece gay.
Cara, mano, isso não você não vive a minha vida e quer saber o quanto gay que eu sou? Caralho, vai tomar no seu cu. E...
cada pessoa é uma história, uma caixinha, ela tem... as suas experiências, ela tem a sua forma de ver as coisas e necessariamente o que é bom para ela não é bom para você e vice-versa, né? O que você não pode fazer é isso, não queira cagar regra para outra pessoa, falar, não, você tem que pensar, tem que ser dessa forma, não, querido, eu vou pensar dessa forma porque eu tenho uma história, eu tenho uma vida e é assim que funciona, entendeu?
É igual esse pessoal que quer chegar para as travesti e falar para elas, você não pode usar o termo travesti, tem que usar trans. Para Luísa Marilac, que escreveu Eu Travesti, o livro. Não pode, porque esse termo é errado. Não sei o que. Mano, por favor. Menos, gente.
Sabe o que é o problema? É que a militância não dorme nunca. Então quem não dorme acaba ficando meio doido.
Falta uma pilha de louça para o pessoal tomar conta. É isso. Vamos pros quadros.
Vamos
para os quadros. Antes dos quadros, vamos ler os comentários dos ouvintes aqui. Você colocou
verdade.
Você colocou uma pergunta
no Instagram. Eu perguntei assim, o que, que você acha de... eu não vou lembrar exatamente a pergunta, porque assim, eu sou uma senhora, eu não lembro de muita coisa. Mas eu perguntei assim, o que, que você acha de ter uma super exposição nas redes sociais? E daí o pessoal falou sobre essa... O que é uma super exposição? É a bicha... cara, você quer biscoitar, você quer fazer não sei o quê, faz o que você quiser, o Instagram é seu. Mas entenda dos seus limites, entenda que às vezes você passa de ser o gostosão que tá lá pelo cara idiota que posta cinco fotos iguais com poses diferentes pro mesmo espelho.
Vou dar um exemplo de... não precisa ser
mesmo isso. Dia.
Não precisa ser super exposição, não precisa ser só sexual e de corpo e tal, não sei o quê. Tirei fotos profissionais aqui do meu apartamento novo, que terminou a reforma. Não vou botar na internet. Tipo, muita exposição.
Não, você mandou pra mim.
Mandei no particular, né? Exatamente. Sim. Eu não vou botar no Instagram, pelo amor de Deus, né? Tipo,
vou expor minha casa, vou expor as minhas coisas, vou expor minha família. Não, eu vou comer. Gente, Puta, uma coisa que eu quero morrer quando acontece isso. Você chega num restaurante, chega uma comida, daí a bicha fala assim, não, vamos tirar uma foto. Cara, deixa eu comer, velho, sabe? Da próxima vez,
tira do, aqui, pra, você pega e tira não, foto. Não, é outra geração. Bom, vamos aos comentários do que as pessoas acharam sobre super exposição na internet. O Fábio, _ Luz Varg, ele disse, tem gente que gosta de se expor. Ele acha normal. O ruim normal é expor outras pessoas.
Exatamente, é o que a gente acabou de falar. Exponha você. Né? Depois tem também o JBR93, falou o seguinte, desnecessário mostrar tudo a toda hora. Parece que a vida só acontece se mostrar para os outros.
Não, mas, isso é fato. Conhece aquela piada do cara... Foi parar numa. Tava num avião e sofreu um acidente. Aí ele foi parar nessa ilha e morreu todo mundo do acidente de avião. Sobrou só na ilha ele e a Gisele Bündchen. Gente, piada machista, tá? Mas é só pra entender a ideia. Sobrou só ele e a Gisele Bündchen. Aí, total, os dois lá. Ele transou uma vez com a Gisele Bündchen. Transou outra vez, transou outro dia. Transava todo dia, porque só tinha isso pra fazer. Transava todo dia com a Gisele Bündchen. Até que um dia ele começou a ficar chateado. E aí ele pegou, deu uma volta assim e falou assim, pô, Gisele, faz um favor pra mim, finge que você é um cara. Ela assim, ué, não entendi, mas tudo bem, finge. Ela fingiu que era um cara e ele chegou e falou assim, mano, tô comendo a Gisele Bündchen. O lance todo é que é isso. Às vezes a gente quer a validação, a gente quer... Mano, porra, quando você pega um gatão, um puta tesudo tal, não sei o quê, às vezes dá vontade de você falar pro seu amigo, não é na internet, tá? Não é na internet. Mas falar, mano, catei aquele cara, que luxo, arrasei, cachorra! Bate, cachorra! Tipo, você bate assim, tipo, faz high five com a sua amiga, tipo assim, nossa, uma delícia. Bom, continuando aqui, ó, o Jeff.Hernandes, ele falou, ando evitando muita coisa, posto mais meus vídeos mesmos, e é isso. E aí ele continua, depende, às vezes é bom e ruim, principalmente quando tá acontecendo, tá conhecendo alguém e você posta. Não, aí, cara, você tá conhecendo a pessoa, já começa a expor, já primeiro encontro, vamos tirar uma selfie aqui no restaurante e posta. Não, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, isso é receita pra dar errado, porque aí você posta, aí outra pessoa que também tá com aquele contatinho vê, mela a conversa. Meu, não faça isso.
Já manda pro boy lá, oi sumido, sabe?
Exatamente. É assim. Quem come quieto, come duas vezes. Como é que é o ditado? Tem um ditado que é... Quem come quieto...
Quem come quieto, come sempre.
Come sempre, exatamente. Então, come gente, sempre. Ó, bico fechado. Continua. Ó,
o Rodrigo _ Moraes 86, ele falou, preguiça, desespero por validação e futilidade.
Pode ser, mas também vocês. Pode ser que a pessoa tá só querendo ganhar likes também e tudo bem, porque tem dia que a gente precisa de um likezinho, né? Por, tipo, pro ego, você tá se sentindo meio carente.
Ah, mas é
um
likezinho vai bem. Né, Osiris?
Não, mas às vezes é carência também. Às vezes é carência.
Carência.
Pode ser carência. E carência às vezes vem. De graça. É. Bom, o Thiago IGT Power. Ah, nossa amiga do
Tasboa Mona.
Tasboa Mona. Ele escreveu: tudo que ultrapassa o bom senso é prejudicial.
É prejudicial.
Inclusive lá o pessoal do Tasboa Mona, né? Nossos amigos lá de João Pessoa gravando o programa, eles colocaram um clickbait, que era o último programa deles, eu fui ouvir, não é nada disso, é o último programa da temporada. Elogiaram nossas participações lá, um beijo pra eles, e sempre um prazer. Pode chamar a gente a hora que vocês quiserem. Nossa, o nosso programa que a gente participou lá com eles é o mais ouvido deles.
Foi mais ouvido.
Amiga, podem chamar a gente. A gente arrasa aqui no banheirão.
E é muito legal, porque assim, um programa antes dele, eles estavam fazendo um teste lá da internet pra ver quem ia pro inferno. Eu dei muita risada, porque assim, eles não deixavam um responder, eles respondiam um pelo outro. Uhum. Tava muito engraçado. Então vamos ver esse episódio deles, é o penúltimo. Vamos então pra Xuca de Noiva?
Não, a gente vai pra privada do banheirão pra primeiro falar ruim e depois subir pra cima o programa. Então, privada do banheirão.
Vamos lá pra privada do banheirão.
Privada do banheirão.
Eu vou começar a privada do banheirão, dando privada pro banheirão, para as pessoas que estão nos aplicativos de paquera. Comportamento dos aplicativos de paquera. Grindr, Scruff, whatever, Hornet, qualquer coisa que você estava usando ali. Você falou com a coleguinha hoje, você entrou, foi lá, falou, oi, tudo bem? Você deu um poke, né? Você deu uma cutucada na pessoa. A pessoa te deu uma cutucada de volta. Aí você, ai, que legal. Aí você fala assim, oi, tudo bem, coleguinha? Tudo bem. Ah, de onde você fala? Daqui e tal. Até aí o papo tá indo super bem. Manda um nude. Aí você manda outro, os dois assim, pô, gostoso, tesudo, não sei o quê. Ô, oh, tal, como são seus horários? Ah, normalmente é noite e tal, não sei o quê. Tá bom, então. E quando você quer? Ah, hoje não, mas depois a gente se fala, tudo bem? A gente vai se falando por aqui. Te favoritei. Então a gente vai se mantendo contato, uma hora a gente marca aí, tudo bem? Ok, sem pressa, sem pressão, tá bom? Tá bom. Normalmente essa é a conversa. Tá? A coleguinha entrou de novo. Você não entra logo de cara e fala, e aí, hoje vai rolar? Aí a pessoa fala, não, hoje não, só tô dando uma olhadinha, só entrei aqui e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte a pessoa entra de novo, e aí, é hoje que vai rolar? Não, hoje não. Aí a pessoa entra de novo, é hoje, é agora? Aí ela entra de manhã e fala assim, pô, é agora? Aí ela entra de tarde e você fala assim, não, agora vai rolar, né? Aí ela entra de noite e você, pô, é agora? Mano, você acabou de perder a pessoa. Você perdeu a pessoa. Não façam isso. Cara, não botem pressão em cima de mim. Desse jeito, pô, é agora? E fica repetindo. Gente, dá um dia. Você viu que a pessoa tá online? Ela não puxou conversa com você? Não fica perguntando se é agora. No máximo, dá um poke. Dá uma cutucada na pessoa. Sabe? Espera uns 2 dias. Você não é o namorado da pessoa. Você não tem direito de cobrar nada. Entendeu? E se você cobrar demais, você perde a pessoa. É sobre isso. Isso é privado do banheirão, porque as pessoas são muito desesperadas. Vai se fuder. Só porque eu tenho 23 centímetros de pau, puta que pariu, vai se fuder. Vai.
Foi um desabafo, né, amiga?
É, foi um desabafo. Vamos lá.
Foi um desabafo. Então, Bill, a que eu tenho são coisas que não são tão legais. Assim, é...
E a parte que eu falei é legal? As bichas mexendo o saco? Não, é péssimo!
Não, não é péssimo, é péssimo. Mas assim, mas eu sou imediatista, tá? Então eu... Mas enfim, não quero polemizar o negócio. Mas vamos lá. Eu fiquei muito triste com a morte da Rita Lee. É uma artista que eu admiro há muito tempo. Bicho, eu até chorei, né? Eu tava no trabalho, a hora que eu vi, eu tive que dar uma volta, dar uma esparecida, que me pegou de jeito. Eu fiquei muito triste. E fiquei muito triste também, porque quem morreu foi Palmeirinha, que também tem uma memória afetiva por ela, gosto bastante dela, e fiquei muito triste. Então foram duas coisas que me deixaram muito chateado durante a semana.
Ai, sim, principalmente a Rita Lee. Nossa, fiquei tão... Porque... putz, pior que assim, eu tava ouvindo bastante Rita Lee ultimamente, né? A minha música... Qual que você sabe dizer a sua música favorita da Rita Lee?
Doce Vampiro.
Doce Vampiro? Eu, atualmente, assim, tem fases que vai mudando, mas atualmente a minha música favorita da Rita Lee é Saúde, que eu amo, 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 amo de paixão. Eu já participei de um... participação não, né? Tipo assim, dei uma ajuda na direção de arte de uma peça de teatro que chamava Caso Sério, que era do meu amigo Pedro Bosnick, com a Cristiane, que eu não vou lembrar o nome da atriz. Que todas as músicas que a história era contada através das músicas da Rita Lee.
Das músicas da Rita.
A última era Caso Sério. E a história era: os dois se encontravam na sala de espera do psicólogo. Ele estava lá esperando do começo, e ela sai. Aí o psicólogo fala assim: mandou você esperar um pouco que ele vai fazer tal coisa. Aí eles começam a conversar. E aí todo dia eles se encontram ali. Na sala do terapeuta, na sala de espera. E as cenas vão sendo guiadas pelas músicas da Rita Lee. É assim, é fantástico o texto. Se entrar em Catar de novo, gente, a peça chama Caso Sério. Assista, porque é muito legal. É muito legal mesmo. E Rita Lee ali na veia, né?
Muito bom.
E é isso. Então, é uma pena, realmente, assim, mas... Eu acho que esses grandes artistas aí, quando eles morrem, infelizmente eles morrem, mas eles viram, agora entram pra eternidade.
A obra continua, né?
Eles entram pra eternidade, continua, o legado dela, tipo, eterno, sabe assim, tá eternizado pra sempre e tal. E agora a gente vai pra Chucadinho.
machuca de noiva.
Eu tenho uma chuca de noiva que é bem rapidinha, bem gostosinha. Bicha, eu é também sobre a podosfera. Eu ouvi o podcast da Bianca Della Fence, que é Quanto Vale Essa História.
Quanto Vale Essa História.
Muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Nossa, tem um episódio em particular que ela chamou o Thiago Teodoro para fazer com ela. Que, bicha, é uma história assim que dá tanto gatilho. E dá... Nossa, você fica tão enlouquecido com a história. Mas eu não vou falar, porque tem que ouvir. Porque você fala, gente do céu, sabe? Como é que isso tá acontecendo? Mas é muito bom. Muito, 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 muito bom.
Cara, pior que eu não botei play ainda pra ouvir. Mas eu vou botar pra ouvir.
Escuta esse e escuta o que ela fez com a Duda, que é muito engraçado. Né? Tudo que a Duda põe a mão fica muito hilário. Mas essa com o Thiago é uma história, Osiris, que assim... Ai, cara, tem a ver com o show da Madonna, né? Ponto. Tá. E, bicho, é muito bom. É uma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, o ser humano... As gays, elas não têm limites. Elas não têm limites alguns, nenhum.
Gente...
É muito bom.
Vou ouvir, tá na minha lista pra ouvir, vou começar. Porque é quando eu boto aí o maratono. Aí começa, eu vou sem parar.
E é curtinho, os episódios são... Tem algum, um ou outro que é mais longo. Mas tem uns que são bem curtinhos.
Inclusive, vou só um adendo aí do seu da sua dica aí de Juga de Noiva. É o episódio do E aí Gay, que o Thiago... Não, do Me Conte Uma Fofoca, que tá a Duda e o Thiago Teodoro não participou. E aí ele chamou a Bianca Della Fence e a... Não, a Bianca Della Fence e a Samira Close.
Samira Close.
Gente,
Samira
esse episódio... Close. Tá de chorar, de rir. Gente, tá assim, tipo... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Como essas drags se juntam, elas ficam loucas. Elas ficam enlouquecidas.
Nossa,
o texto
gente,
é muito bom.
Ótimo. Drags, vírgula, porque a Duda agora não é mais drag, né?
Isso, o Duda. Eu vou... A minha chuca de noiva vai para The Queen, Beyoncé. Que fez a estreia da Renaissance World Tour. E vazaram vários vídeos, aí as pessoas filmaram, assim.
Tem o que ela falou do Brasil.
Gente, eu só vi os vídeos do show. Eu sei que, assim, o show está fantástico. Ela entrega tudo. Ela entrega tudo que a gente possa querer. Ela troca de roupa várias vezes. Tem 300 mil bailarinos. Tem Vogue. Tem muito, muito Vogue. Mas muito Vogue. Eu acho que, inclusive, tem aquele, um dos dançarinos do Legendary. Tá fazendo parte da turnê. Que ele faz... Bom, ele faz uma participação. A tecnologia que ela trouxe pro show. Tem uma parte que tem dois robôs. Eu não sei se você viu. Que ela faz sincronizado com dois robôs.
Sim, sim.
A troca de músicas, o cavalo voando, três horas de show cantado, são 30 músicas, ela canta o álbum Renaissance inteirinho, ela não deixou nenhuma música de fora. Então assim, puta que pariu, fantástico. Tô esperando pessoas que filmem mais tempo pra poder fazer a noite de drinks aqui em casa, pra poder botar o show e ficar assistindo e tomando drinks. O único problema é que eu li numa matéria, acho que da Forbes, que a expectativa é que os preços desse show são muito acima de shows até equivalentes. Ela tá cobrando super caro. E os materiais de merchandising que vendem no show, que é tipo camiseta, caneca, blá, 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 que vendem com o álbum de fotos do próprio show, não sei o que, né? Só vendem no show. Nem na loja online da Beyoncé não vendem esses materiais. Então, quando você for, você tem que comprar tudo que você vê lá, porque senão vai ter outra chance de comprar. E todos esses materiais de merchandising estão super, ultra caros. E por conta de tudo isso, já é esperada que vai ser a turnê mais lucrativa da história. Então, gente pobre, tipo eu, que seria um futuro desempregado, não sei como é que tá indo o mercado, não sei como eu irei pro show da Beyoncé, se é que ela vai vir pro terceiro mundo, né? Porque com preços tão caros assim... Não sei se tem condições de alguém trazer ela pra cá.
Pra um país que de repente... Bom, mas enfim. Mas eu acho que vem sim. Vamos torcer pra vir. e as bichas vão ficar loucas.
Só tá marcado Europa, Estados Unidos, Japão ali pra cima, bicha. Só aquilo lá.
Mas a esperança é a última que morre. É a última que morre e as gays, elas vão vender tudo. Elas vão vender tudo que elas têm. Vão vender a dignidade delas pra ir.
Isso. E se vocês quiserem ajudar a gente pra gente poder ir no show da Beyoncé, então vocês fazem um depósito lá no nosso Apoia-se, né? Que é apoia.se/banheirãopodcast. Ou faz um pix pra gente no banheirãopodcast@gmail.com. Ajuda a gente. E o que mais, Rock? Tem mais recados?
Não, e segue a gente nas redes sociais, compartilha, comenta, fomenta a coisa aí. E sei lá, gay. E vai ser monogâmica, vai ter relacionamento aberto, mas vai ser feliz. Tá?
Faça o que você quiser e não enche o saco da coleguinha. Não enche
seja
o saco da coleguinha.
Seja feliz e não enche o saco da coleguinha.
É isso. Vai cuidar da sua vida, sua viada escrota do
e
caralho.
E vai chupar uma rola.
É sobre isso. Tchau, gente.